Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 23 de dezembro. Hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, 10 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Tribunal Saudita condena 5 pessoas à morte por assassinato de jornalistas. Repórter Sem Fronteiras não se convence. Novas incertezas na Argélia após morte súbita do dirigente das Forças Armadas. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A Procuradoria-Geral diz que há mais de 40 processos de corrupção envolvendo destacadas figuras.
Tem que haver alguma transparência. Qual é a responsabilidade que vai afetar sobre essas pessoas? Quem são as pessoas? Quais são os valores? Quais são os bens que subtraíram do Estado?
O presidente da UNITA diz que medidas económicas estão a causar grandes problemas ao povo angolano.
Isto está a colocar dramas extraordinários. A expectativa que eu tenho é que a equipe económica consiga introduzir corretores.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Um tribunal na Arábia Saudita condenou à morte 5 pessoas e apenas de prisão 3 outras por envolvimento no assassinato o ano passado do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. O procurador saudita diz que aqueles que foram condenados à morte participaram diretamente no assassinato, enquanto os condenados à prisão tentaram encobrir o crime. Saud al-Khatani, um destacado colaborador do príncipe herdeiro, foi absolvido. A organização Repórteres Sem Fronteira disse que o julgamento serviu apenas para destruir a verdade. Para esta organização, a decisão visa apenas silenciar permanentemente os suspeitos para os impedir de revelarem a verdade. A Turquia também condenou as sentenças, afirmando que é a responsabilidade das autoridades sauditas esclarecerem o que se passou em território turco e punir todos os responsáveis. Khashoggi, que era colunista do jornal Washington Post, foi assassinado no consulado saudita em Istambul em outubro de 2018, algo inicialmente negado pelas autoridades sauditas. Mais tarde, negou alegações que o príncipe herdeiro saudita tinha estado envolvido no assassinato. Uma investigadora da ONU disse haver informações credíveis nesse sentido. Morreu hoje, inesperadamente, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Argélia, o general Ahmed Gaid Salah, que teve um papel preponderante no afastamento do antigo presidente Abdelaziz Bouteflika. Analistas dizem que a morte de Salah, aos 79 anos de idade, mergulha o país em novas incertezas políticas, pois os militares têm jogado um papel preponderante na tomada de decisões desde o derrubo de Bouteflika. Gaid Salah era visto como o principal interveniente na política argelina atual, tendo pressionado para um combate à corrupção e eleições gerais após o derrubo de Bouteflika. O presidente eleito este mês, Abdelmajid Tebboune, era tido como próximo do agora falecido dirigente militar. Piratas atacaram 4 navios no porto da capital do Gabão, matando um capitão gabonês e sequestrando 4 tripulantes chineses. As forças de segurança do Gabão diz que iniciaram a procura de reféns e os seus raptores. Um dos navios pertence à Satram, uma empresa de transporte marítimo sediada no Gabão. A Associated Press diz que o capitão trabalhou para a Satram. A agência de notícias francesas diz que 2 dos navios eram de propriedade da Sigapesh, uma empresa sino-gabonesa que empregava a tripulação sequestrada. O 4º navio tinha bandeira panamenha, segundo a agência France Presse. Os ataques no porto de Libreville são raros, mas ocorrem frequentemente nas águas do Golfo da Guiné. O Bureau Marítimo Internacional afirma que 82% dos sequestros marítimos do mundo acontecem no Golfo da Guiné. O diretor executivo da companhia de aviação e aeroespacial Boeing apresentou hoje a sua demissão. A demissão de Dennis Muilenberg, com efeito imediato, segue-se a um anúncio na semana passada que a Boeing poderá suspender a produção do seu jato 737 MAX, que está impedido de voar através do mundo, na sequência de 2 desastres que causaram a morte de centenas de pessoas. Os acidentes envolveram aviões das linhas aéreas da Etiópia e de uma companhia indonésia, e deveram-se aparentemente a um sistema deficiente de software de computadores. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República diz que já estão em tribunal mais de 45 processos crimes de altas figuras que defraudaram o Estado angolano. De acordo com o Procurador, o Estado reivindica a devolução de 4.100 milhões de dólares retirados dos cofres de Estado. Oposição e analistas dizem que a Procuradoria deve ser mais transparente e dar mais pormenores dessas acusações. Manuel José.
O jurista e deputado pela bancada da UNITA, Nalita Kwikwi, considera que os dados fornecidos pela Procuradoria-Geral da República são bastante vagos.
Tem que haver alguma transparência. Qual é a responsabilidade que vai afetar sobre essas pessoas? Quem são as pessoas? Quais são os valores? Quais são os bens que subtraíram do Estado? É dinheiro? É em moeda? É património? O que é que aconteceu? Onde é que está? Qual é a previsão? Qual é a responsabilidade? Falta o Procurador-Geral da República dar mais dados para também conseguimos fazer o juízo.
O jurista Pedro Capracata entende que o mais importante para a PGR não é dizer o que diz, mas sim informar as pessoas sobre o destino dos valores que são recuperados.
Qual é o destino que está sendo dado ao dinheiro que está sendo recuperado? Isso devia ser a preocupação primária de todos os órgãos do Estado, em especial da Procuradoria da República. Da mesma forma que esse dinheiro está voltando aos cofres do Estado, os seus gestores vão dar destino que quiserem, em benefício próprio. Devia informar a população onde é que está esse dinheiro, que está sendo canalizado do Banco Nacional de Angola, quem é que está a vir e onde está esse dinheiro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel José vai voltar aqui mais tarde com uma outra reportagem, mas para já vamos para Benguela, onde está lá o novo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. O nosso correspondente João Marcos começou por lhe perguntar sobre as previsões de que o crescimento económico do passado só voltará em 2025.
O político avança que tais previsões, feitas numa altura em que o desemprego e a pobreza aumentam, não devem estar dissociadas dos acordos com o Fundo Monetário Internacional.
Ficaram de fora aspectos que nós consideramos estratégicos. As medidas de desvalorização da moeda, as medidas de retirada dos incentivos complementares estão a ser violentamente penalizadoras para a população, porque elas aparecem em conjunto com outras. A entrada do IVA, por exemplo, e isto está a colocar dramas extraordinários. A expectativa que eu tenho é que a equipe económica consiga introduzir corretores que não retirem a condição até de sobrevivência e de resistência enquanto vida àqueles que hoje mesmo uma refeição não conseguem fazer.
Na 8ª Conferência dos Estados Parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o governo de Angola surge em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a falar da recuperação dos valores. Mas Adalberto Costa Júnior sublinha que não vai nesta conversa.
Uma coisa são os fundos soberanos, a outra coisa é o roubo que houve e que se abrange no âmbito do repatriamento de capitais. O repatriamento de capitais não tem balanço rigorosamente nenhum. O que tem estado é a ser partilhado como recuperação de repatriamento de capitais os fundos do fundo soberano. São uma outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Refira-se que o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica estima que a corrupção tenha retirado ao Estado, entre 2002 e 2014, cerca de 80 mil milhões de dólares que serviriam para investimentos públicos. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e ouvimos aí o presidente da UNITA a falar da grave crise que afeta a população angolana, pois da Huila chega-nos um bom exemplo disto. O Teodoro Albano disse-nos que são assustadores os números de malnutrição nessa província. Teodoro.
De janeiro a presente data foram registrados um total de 3.000 366 casos, dos quais 364 resultaram em óbitos. A chegada das mães às unidades especializadas de nutrição pode estar entre as causas dos elevados casos de óbitos, sugere a especialista em nutrição, Thelma Diogo.
As mortes em crianças por má nutrição estão muito associadas às chegadas tardias das mães às unidades especiais de nutrição.
Os números da malnutrição, baseados num estudo levado a cabo pelas autoridades sanitárias em parceria com a World Vision e o Fundo das Nações para a Infância, a Unicef, são conhecidos numa altura em que a província da Huila se confronta com a crise da seca, que deixou em situação de vulnerabilidade mais de 200 mil pessoas. O estudo abrange os municípios de Umpata, Chibia, Matala, Gambos e Kipungo, considerados os mais afetados pela seca na província da Huila. A promoção do aleitamento materno logo após o nascimento deve ser, igualmente, uma das estratégias a ter em conta, alerta especialista, que apela ainda para a capacitação das famílias a nível das comunidades rurais para combater a malnutrição.
Se nós fizermos um reforço da participação comunitária, capacitar as famílias através de dar-lhes aquelas competências-chave familiares para as mães perceberem que elas são agentes ativos na construção, por exemplo, de uma boa alimentação na criança.
Sobre o combate à seca na região, dados oficiais da Comissão Provincial indicam que, até o momento, em matéria de ajudas, apenas 40% da população afetada beneficiou, quando foram entregues, até agora, 810 toneladas de bens. O membro da comissão, João Bala, lembra que as ajudas precisam-se.
Na medida que o tempo vai passando, o recrudescimento do fenómeno no seio da população vai se agravando. Isto porquê? Porque estamos a ver que as chuvas começaram, mas ainda assim as famílias que tinham algum estoque acabaram consumindo esse estoque. Ou seja, eles tinham esse estoque para plantações e então acabaram consumindo. E temos ainda um tempo difícil para essas populações.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Conforme nós noticiamos aqui, o Tribunal Constitucional não aceitou o registro do partido Para Já Servir Angola, afirmando não poder reconhecer milhares de assinaturas incluídas nos documentos de registro. Pois hoje, a figura por trás da formação do novo partido, Abel Chivukuvuku, lançou ásperas críticas ao Tribunal. Manuel José.
Falando numa conferência de imprensa hoje, Abel Chivukuvuku considerou o Tribunal Constitucional.
Temos um Tribunal Constitucional que não faz jurisprudência, faz política e eventualmente recebe ordens para fazerem o que têm feito. E no caso do Para Já, foram sem escrúpulos e sem vergonha. Foram ao excesso. 19 mil cidadãos que foram inviabilizados de poderem usufruir dos seus direitos.
O político entende que façam o que quiser, não vão conseguir travar a progressão do Para Já.
Mesmo se quiserem 300 mil, vamos levar 300 mil. Isso não é problema para nós. Assinaturas não é assunto. A questão aqui é preciso desmascarar o tribunal, mas ao mesmo tempo nós vamos cumprir o que eles exigiram e vamos remeter mais assinaturas e depois vamos aguardar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para o Sul falar do assassinato do jornalista da Rádio Eclésia no Cunene, Miguel Macumaco. O Armando Chicoca foi hoje falar com a polícia.
O intendente Piedade Pombalo, diretor da comunicação institucional do Ministério do Interior na província do Cunene.
Estamos a trabalhar no caso, não é? E logo que tivemos o esclarecido, vamos chamar a imprensa para esclarecermos esse caso. Neste momento estamos a trabalhar, estamos no encalço da situação. Já sabe que é assassinato, não é? Houve um homicídio e essa coisa toda. Então nós estamos a trabalhar no caso, o exame forense está determinado a causa, não é? Então estamos a trabalhar nos prevaricadores. No caso, estamos em cima do acontecimento e vamos trazê-los à justiça.
Importa relembrar que os restos mortais do jornalista Miguel Macumaco, assassinado à facada no passado dia 11 de dezembro, já repousam num dos cemitérios da província de Luanda. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. E ao microfone convosco, nestes primeiros 30 minutos, está o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. E mais tarde vamos ter mais duas outras rádios, a Sitxanoco, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde, mais tarde, vamos estar em sintonia com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Nós aqui na Voz na América noticiamos oportunamente a decisão das autoridades angolanas emitirem novas notas de Kwanza sem a figura de José Eduardo dos Santos. É algo que, segundo nos diz agora o Koko Mukuta, continua a provocar reações.
Segundo Alexandre Sebastião André, presidente da bancada parlamentar da Casa CE, para fazer uma nova moeda de Kwanzas, gasta-se muito dinheiro e o país encontra-se em crise.
Implica gastos de mais dinheiro. Então, se não temos dinheiro, inclusive o Orçamento Geral do Estado está mais para pagar dívidas, por que é que vamos criar mais despesas para pagamento de uma nova família da moeda?
Para Sebastião André, o país tem vários heróis que podem ser símbolos para as moedas nacionais. Entretanto, para Liberty Nshiaka, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, é importante que se coloque as moedas angolanas outros símbolos que lutaram para a libertação do país.
Portanto, como Angola Quilange, Cuico II, Mandume, Rainha Gingambande, Nakatoli, Kembavita e outras, são valores históricos que foram criando a nossa identidade, mas não foram para ele.
Liberty Nshiaka considera que foi um erro a colocação da imagem de José Eduardo dos Santos.
Você não pode colocar, enquanto servidor público, o presidente da República é servidor. O ministro é servidor, o deputado é servidor. Enquanto você serve a comunidade, você não usa dos símbolos dessa comunidade para promover a sua imagem. Foi um erro. Por isso que nós estamos a dizer, para nós o mais importante é olhar para a contribuição de todos os patriotas. Continuamos ainda numa Angola de um só partido. Os feitos mais relevantes são de um partido. A contribuição mais relevante é de um partido. Não. E é preciso dizer isso aqui. A história, para ser verdadeira, tem de ser contada sem paixão. As poucas paixões que o tempo ultrapassa. Precisamos ser corajosos, precisamos ser honestos conosco próprios. Angola atingiu a independência com a contribuição de três grandes movimentos de libertação nacional e outros angolanos que não foram de movimentos de libertação nacional. Precisamos honrar a contribuição dos nossos heróis, dos nossos mártires.
A emissão de novas notas que vão circular em paralelo com as de 2012 foi justificada pelo governo com a necessidade de cédulas com base na boa qualidade e durabilidade e de melhoria os dispositivos de segurança. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português, onde a grande notícia de hoje é o anúncio do Sporting de Braga que o treinador Ricardo Sá Pinto foi despedido. Sporting de Braga vai bem na Liga Europa, qualificou-se para os 16avos de final, no topo do seu grupo. Ontem qualificou-se para as meias finais da Taça da Liga, mas não vai bem no campeonato e foi eliminado da Taça de Portugal. Sob o comando de Ricardo Sá Pinto, o Sporting de Braga tem 30 jogos, 18 vitórias. Ontem, como dissemos, o Sporting de Braga derrotou o Paço de Ferreiras por 4-1 e terminou no topo do seu grupo da Taça da Liga. Sá Pinto, pelos vistos, não sabia que estava prestes a ir para a rua.
Vamos ganhar e gostamos de estar também nestes momentos que nós criamos e com todo o mérito, com 3 vitórias neste grupo e, portanto, estou satisfeito com isso.
Ricardo Sá Pinto, obviamente a direção não estava feliz, não. Rua com ele. Na vizinha Espanha, ontem Real Madrid atrasou-se no campeonato ao empatar em casa com o Atlético Bilbao a 0 golos. Real Madrid teve azar, bolas na trava, bolas a passar em paralelo em frente ao risco da baliza sem entrar. Como o Barcelona tinha ganho no sábado, o Alavés por 4-1, o ano 2019 termina com o Barça no topo de La Liga. Com 39 pontos, Real Madrid tem 37, Sevilha 34, Atlético Madrid 32. São os suspeitos do costume. A Inglaterra, ontem, Tottenham de José Mourinho perdeu em casa com o Chelsea 2-0. Chelsea treinado pelo seu antigo pupilo, Frank Lampard. Jogo marcado por incidentes de racismo contra o defesa alemão Rudiger. Também ontem, Manchester United perdeu com o Watford 2-0. Na classificação, Liverpool, com menos um jogo, continua no topo com mais 10 pontos que o Leicester, mais 11 que o Manchester City, que no sábado derrotou o Leicester. Chelsea está agora em quarto lugar, Tottenham em sétimo. Falámos do Liverpool e, claro está, não podemos deixar de mencionar o jogo de sábado em que se sagrou campeão do mundo ao bater na final o Flamengo de Jorge Jesus por 1-0 no prolongamento. Ironicamente, gol da vitória do Liverpool marcado por um brasileiro, Firmino. Jorge Jesus teve uma época em cheio no Brasil, vencendo o Campeonato Brasileiro, sagrando-se campeão da América do Sul e, portanto, só perdeu na final, no prolongamento, o final do Campeonato do Mundo. Jorge Jesus, fica ou vai?
Há vários anos que eu sei muito bem o que eu quero. E para trabalhar na Europa, eu abro a minha mão e tenho 5. E se não for estas, escudo-me procurar que eu não vou.
Jorge Jesus, quais são essas 5 equipas? Não sabemos. Ele não disse. Na Alemanha, Leipzig isolou-se no topo, bateu o Augsburg e beneficiou da derrota do Borussia Mönchengladbach frente ao Wolfsburg. Leipzig tem 2 pontos de vantagem sobre o Mönchengladbach, 4 sobre o Bayern de Munique. O Lazio venceu a Supercopa de Itália, derrotando o Juventus de Cristiano Ronaldo por 3-1. Basquetebol americano, NBA, os dois primeiros da Conferência Leste ontem ganharam. Milwaukee Bucks em primeiro, jogou em casa, bateu o Indiana Pacers 117-89. Boston também jogou em casa, também ganhou, bateu o Charlotte 119-93. Os atuais campeões, o Toronto, jogaram em casa, bateram o Dallas 110-107. Estão em quarto nessa Conferência Leste. Los Angeles Clippers perderam com o Oklahoma 118-112, caíram para o quarto lugar da Conferência Oeste. A outra equipa de Los Angeles, os Lakers, também perdeu. Foi em casa com o Denver e perdeu bem 128-104. Lakers continua no topo da Conferência Oeste. Denver está agora em segundo lugar. Aqui em Washington, a voz da América, ao microfone João Santa Rita, aqui na capital americana, 12 horas 24 minutos. O Conselho Constitucional de Moçambique validou hoje os resultados das controversas eleições de 15 de outubro, considerando que as irregularidades denunciadas pela oposição e pela sociedade civil não influenciaram significativamente o processo. Entretanto, a oposição reitera que as eleições não foram nem livres nem transparentes. Ramos Miguel.
A validação foi anunciada em semana bastante concorrida, em que a RENAM foi a grande ausente pela Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro. E as reações não se fizeram esperar. José Manuel de Sousa, quadricênio do MDM.
Foi uma grande rasura no processo do desenvolvimento da democracia em Moçambique. Aqui não foi dito aquilo que aconteceu no dia das eleições, em que os delegados de candidatura, os membros das mesas dos partidos de oposição foram escorraçados.
A RENAM, que não aceita os resultados eleitorais, não esteve na semana de de validação, mas António Muxanga já havia dito que o seu partido não acredita nas instituições de justiça moçambicanas.
Eu tenho um edital onde sou declarado vencedor das eleições na Matola, assinado pelo presidente da comissão de eleições. Depois o presidente muda o edital, manda fazer outro edital. E nesse edital assina ele os membros da Frelimo. Colocamos os editais perante o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional remeteu os editais à Procuradoria-Geral da República. Até hoje a Procuradoria não conseguiu dizer nada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Renamo disse, entretanto, que vai convocar manifestações para protestar os resultados eleitorais. A decisão foi anunciada no final de uma reunião do Conselho Nacional do Partido, que esteve reunida para analisar o processo. De acordo com Alfredo Magumissi, porta-voz do órgão, o Partido Renamo reitera que os resultados eleitorais não refletem o que realmente aconteceu e, perante a proclamação do Conselho Constitucional, não resta mais nada senão convocar uma manifestação à escala nacional para repudiar estas eleições e repor a verdade democrática. O partido liderado por Ossuf Mohamed não revelou quando é que as manifestações terão início, garantindo apenas que será em breve. Aqui em Washington, o Departamento de Estado também emitiu uma nota em que, depois de reiterar a vontade do governo americano, portanto, colaborar com o presidente Felipe Nyusi e trabalhar com ele, reitera que as eleições, que há informações credíveis de que as eleições foram marcadas, portanto, por fraudes e também por intimidação. Nós, na segunda meia hora, vamos ter todos estes pormenores do que é que se passa em Moçambique com portanto, a afirmação do Conselho Constitucional do resultado das eleições, as reações americanas e também de Renamo. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música do projeto Caia. Caia a saudade.
Saudade, o teu cheiro ficou nossa paz.
Calor,
caia, choro o dia da guerra que nos. Tuas mãos, minha dor, apertamos demais nossos laços, amor.
Okay. aproximado o fim das nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, escuta a emissão vespertina em português da Voz da América, 23 de dezembro, 12h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, em Angola, 18h30, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Amém, Miguel, ao microfone. Nas notícias, um tribunal na Arábia Saudita condena à morte 5 pessoas e apenas de prisão a 3 outras por envolvimento no assassinato o ano passado do jornalista Jamal Khashoggi. Morreu inesperadamente o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Argélia, o general Hamed Gaid Salam, que teve um papel importante no afastamento do presidente Abdelaziz Bouteflika. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane, a Rádio Nova Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Sichanouco e Leste FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá e também com Rádio Pidjigiti e Capital FM. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp mais 1-908-652-4584. Na produção, Leio Sahilo e na engenharia do som, e Wagner Robert. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Um tribunal na Arábia Saudita condenou à morte 5 pessoas e apenas de prisão 3 outras por envolvimento no assassinato o ano passado do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. O procurador saudita diz que aqueles que foram condenados à morte participaram diretamente no assassinato, enquanto os condenados à prisão tentaram encobrir o crime. Saud Al-Qahtani, um destacado colaborador do príncipe herdeiro, foi absolvido. A organização Repórteres Sem Fronteira disse que o julgamento serviu apenas para destruir a verdade. Para esta organização, a decisão do tribunal visa apenas silenciar permanentemente os suspeitos para os impedir de revelarem a verdade. A Turquia também condenou o julgamento, afirmando que é a responsabilidade das autoridades sauditas esclarecerem o que se passou em território turco e punir todos os responsáveis. Khashoggi, que era colunista do jornal Washington Post, foi assassinado no consulado saudita em Istambul em outubro de 2018, algo que foi inicialmente negado pelas autoridades sauditas. Mais tarde, negou alegações que o príncipe herdeiro saudita tinha estado envolvido no assassinato. Uma investigadora da ONU disse haver informações credíveis nesse sentido.
Morreu inesperadamente hoje o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Argélia, o general Hamed Gaid Salam, que teve um papel preponderante no afastamento do antigo presidente Abdelaziz Bouteflika. Analistas dizem que a morte de Salam, aos 79 anos de idade, mergulha o país em novas incertezas políticas, pois os militares têm jogado um papel preponderante na tomada de decisões deste derrube de Bouteflika. Gaid Salam era visto como o principal interveniente na política argelina atual, tendo pressionado para um combate à corrupção e eleições gerais após o derrube de Bouteflika. O presidente eleito este mês, Abdelmajid Tebboune, era tido como próximo do agora falecido dirigente militar.
Piratas atacaram 4 navios no porto da capital do Gabão, matando um capitão gabonês e sequestrando 4 tripulantes chineses. As forças de segurança do Gabão, assistidas pela Interpol e outras forças regionais, iniciaram a procura dos reféns e os seus raptores. Um dos navios pertence à companhia Satram, uma empresa de transporte marítimo sediada no Gabão. A agência de notícias Associated Press diz que o capitão trabalhou para essa companhia. A agência de notícias francesas diz, por outro lado, que 2 dos navios eram de propriedade da Sigapesh, uma empresa sino-gabonesa que empregava tripulação raptada. O 4º navio tinha bandeira panamenha, segundo a AFP. Os ataques no porto de Libreville são raros, mas ocorrem frequentemente nas águas do Golfo da Guiné. O Bureau Marítimo Internacional afirma que 82% dos sequestros marítimos do mundo acontecem no Golfo da Guiné.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Destaque nos próximos minutos para o anúncio de resultados eleitorais em Moçambique, neste caso a proclamação pelo Conselho Constitucional, que validou esta segunda-feira tais resultados das eleições de 15 de outubro passado em Moçambique, considerando que as irregularidades denunciadas pela oposição e sociedade civil não influenciaram de forma significativa o processo. Entretanto, a oposição reitera que as eleições não foram nem transparentes, nem livres nem justas, reporta Ramos Miguel.
A validação foi anunciada em semana bastante concorrida, em que a RENAMO foi a grande ausente, pela Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro.
O Conselho Constitucional considera que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições gerais, presidenciais e legislativas e das assembleias provinciais realizadas em 15 de outubro de 2020.
E nesse sentido,
o Conselho Constitucional valida os resultados das eleições presidenciais de 15 de outubro de 2019 e proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Filipe Jacinto Nhusse. Valida os resultados das eleições legislativas de 15 de outubro de 2019 e proclama eleitos deputados da Assembleia da República os deputados das listas dos partidos Frelimo, MDM e RENAMO.
E as reações não se fizeram esperar. José Manuel de Sousa, quadro sênior do MDM.
Foi uma grande rasura no processo do desenvolvimento da democracia em Moçambique. Aqui não foi dito aquilo que aconteceu no dia das eleições, em que os delegados de candidatura, os membros das mesas dos partidos de oposição foram escorraçados.
A RENAMO, que não aceita os resultados eleitorais, não esteve na semana de validação, mas António Muxanga já havia dito que o seu partido não acredita nas instituições de justiça moçambicanas.
Eu tenho um edital onde sou declarado vencedor das eleições na Matola, assinado pelo presidente da comissão de eleições. Depois o presidente muda o edital, manda fazer outro edital. E nesse edital assina ele os membros da Frelimo. Colocamos os editais perante o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional remeteu os editais à Procuradoria-Geral da República. Até hoje a Procuradoria não conseguiu dizer nada.
Filipe Nhusse foi reconduzido a um segundo mandato com 73% do total dos votos, prometeu uma governação de muito trabalho baseada na inclusão.
Inclusão porque nós estamos claros de que só com todos os moçambicanos, e repito, com todos os moçambicanos, nós poderemos desenvolver este país. As ideias diferentes, eu disse sempre que as boas ideias não têm cor.
E a paz vai merecer particular atenção, segundo Filipe Nhusse.
Na província de Cabo Delgado, as pessoas estão a morrer, as pessoas não têm onde ficar, não têm comida porque não podem produzir. Estão a ser assassinadas ainda ontem, de novo tentaram atacar mais algumas aldeias e queimaram casas das pessoas. Estamos a trabalhar no sentido de identificar essas pessoas. E estamos a ter também sinais de que internamente há pessoas que acarinham este processo.
Nhusse aproveitou a ocasião para anunciar que ainda hoje se reuniu com o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, para discutir a violência armada na zona centro.
Ainda esta manhã falei com o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, até foi por iniciativa dele, para vermos essa situação do centro do país, da província de Manica, umas palhotas, umas casas que são queimadas, que não sabemos quem é, e vamos tentar ir atrás dessas pessoas, e comprometeu-se ele também a trabalhar no sentido de compreendermos o que é isso, qual é a essência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, em relação a esta questão do anúncio ou a validação do resultado das eleições de 15 de outubro em Moçambique, temos já também a reação da RENAMO, mas isto será dentro de instantes. Os Estados Unidos disseram hoje que as eleições em Moçambique foram marcadas por alegações credíveis de fraude e intimidações significativas. Detalhes com João Santarita.
Um porta-voz do Departamento de Estado disse num comunicado que o governo americano, e citamos, reconhece que os resultados foram certificados pelo Conselho Constitucional e quer, voltamos a citar, fortalecer as relações bilaterais de longa data entre os dois países, cooperando com o presidente Filipe Nyusi e com o povo moçambicano na busca da estabilidade, desenvolvimento económico e aumento da prosperidade. Contudo, o porta-voz faz notar que os Estados Unidos notam que partidos da oposição, grupos da sociedade civil e observadores eleitorais fizeram alegações credíveis de fraude e intimidação eleitoral significativa. Estas irregularidades, disse o porta-voz, levantam preocupações sobre o empenho de Moçambique em eleições livres e justas. Os Estados Unidos apelam ainda a Moçambique para, citamos, resolver as preocupações graves levantadas pelas missões de observação para se reforçar o respeito pelo primado da lei e a boa governação. O comunicado diz ainda que os próximos 5 anos deverão ser um período de transformação em Moçambique, em que, voltamos a citar, o desafio é assegurar que esta transformação irá beneficiar todos os moçambicanos. Para os Estados Unidos, alcançar esse objetivo vai requerer a consolidação da paz, alcançada a 6 de agosto, implementar reformas para promover a transparência e assegurar que todas as partes interessadas sejam representadas e possam exercer totalmente os seus papéis na democracia em Moçambique.
Obrigado, João Santarita. O João voltará ainda nesta emissão para falar do desporto. A RENAMO, principal partido de oposição em Moçambique, anunciou hoje que vai convocar manifestações à escala nacional em protesto aos resultados eleitorais hoje proclamados pelo Conselho Constitucional. A decisão foi anunciada no final do Conselho Nacional deste partido, que esteve reunido para analisar o processo eleitoral em Moçambique. Alfredo Magumice é porta-voz do Conselho Nacional da RENAMO.
Reiterar que não concorda com os resultados das eleições ora proclamados e validados pelo Conselho Constitucional hoje. Segundo, a RENAMO vai convocar as manifestações à escala nacional nos termos da Constituição da República e das leis vigentes em Moçambique, para repudiar estas eleições e repor a verdade democrática.
Alfredo Magumice, porta-voz da RENAMO, neste caso do Conselho Nacional do Partido, o partido liderado por Souf Mamad, não revela, entretanto, quando é que as manifestações terão início, garantindo apenas que será em breve. A reação da RENAMO em relação à proclamação pelo Conselho Constitucional do resultado das eleições presidenciais e legislativas de 15 de outubro em Moçambique. 12 horas 42 minutos aqui em Washington. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. E agora vamos ao contacto do Jorge Sambo, que é da Rádio Leste FM em Cabo, a Guiné-Bissau, que está em plena campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. O Jorge tem detalhes sobre o que vai acontecer hoje. Temos indicação que os dois candidatos estarão aí em Cabo hoje para a caça ao voto, não é verdade?
Sim, claro. Os dois candidatos estarão hoje aqui na cidade de Cabo e terão um comício para fazer caça aos votos junto dos eleitorados que estão na região de Cabo. A região de Cabo é uma das regiões mais disputadas em termos eleitorais, onde nenhum dos candidatos pode manifestar como bastião dela. Por isso mesmo, desde ontem as movimentações políticas intensificaram e ao nível de civismo é muito alto. Encontramos as pessoas, quer os ativistas do DSP, Vinícius Mostrera, como os Umaru Sissoko Embalo, a perfilar na mesma via, sem incidente, até esta hora. Quanto aos comícios, o Domingos Simões Pereira agendou também um comício para esta tarde, igual ao Umaru Sissoko Embalo. O Domingos Simões Pereira, nas primeiras informações que tivemos, ele fará um comício popular no estádio Leandro Vaz, que é um campo de futebol aqui da cidade de Cabo. Enquanto que o Umaru Sissoko Embalo, que é o candidato suportado pelo Mário Executivo, fará também o seu comício lá na pista, no antigo aeroporto da cidade de Cabo. Quer dizer que são distâncias que praticamente não vai permitir o envolvimento dos ativistas em cenas que podem desagradar o ambiente físico da festa da democracia na Guiné-Bissau. O caso da Guiné-Bissau é diferente em relação aos outros países, onde há intensidade, aliás, os ativistas de diferentes candidatos não podem sentar à mesa. Mas aqui na Guiné-Bissau é diferente. Tudo é normal.
Mas mesmo assim a Guiné está nesta crise política. O que é que está a falhar?
O que é que está a falhar tem a ver com
a observação ou a atuação dos nossos políticos em cumprir promessas com a população, com o povo, eu digo assim.
Em relação às mensagens que os dois candidatos apresentam, qual é que tem sido a reação, não apenas em Gabu, mas em todo o país, às promessas, exatamente as promessas que os dois fazem?
As mensagens que eu vejo, eu acho que as mensagens de todos os dois candidatos deveria centrar-se na união dos guineenses, porque os guineenses precisam de um Presidente da República. O Presidente da República é unificador, é árbitro, e ele tem que ter a condição de garantir a unidade dos guineenses, que é almejado por todos os guineenses, porque nós sabemos que nesses últimos anos quase os guineenses estão divididos em termos de ponto de vista político e atuação de alguns políticos.
A terminar, Jorge Sambo, esta campanha para as eleições presidenciais, a segunda volta, acontece numa altura também da festa do final do ano e do Natal, embora a Guiné-Bissau também tenha uma larga população muçulmana. Estes aspectos não poderão interferir na própria votação e as pessoas não poderão, se calhar, dedicar mais tempo a celebrar o final do ano do que a votação em si, uma vez que é 29 de dezembro?
Eu digo os guineenses que têm quatro festas a celebrar neste final de dezembro. Primeiro, que é Natal. O segundo é o final do ano. Aliás, o segundo, que é a festa da democracia, votação, que vai acontecer no dia 29. Terceiro é 31, que é o final do ano 2019. E a quarta festa será do dia 1 de janeiro, que é o novo ano 2020. Então, as movimentações a nível da cidade versus as pessoas a movimentar, embora com muitas lamentações por parte de alguns funcionários, tendo em conta atraso de pagamento dos ordenados no mês de dezembro, que também mostrou fraca capacidade de compra dos funcionários guineenses. Mas eu acho, com muita esperança, todos os guineenses terão a possibilidade de passar esta festa de Natal, como tal qual o fim do ano, e festa da democracia, numa paz e de forma pacífica.
Obrigado. Esta foi a conversa com Jorge Sambo, jornalista da Rádio Leste FM, parceira da Voz da América, em Gabu, na Guiné-Bissau. Para si, Jorge, votos de festas felizes. Nós vamos continuar aqui com a emissão vespertina a partir de Washington, D.C.
Obrigado.
O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse que os republicanos não descartaram chamar testemunhas no julgamento de impugnação do presidente Donald Trump. Não descartamos testemunhas, disse McConnell ao programa Fox and Friends nesta segunda-feira. Dissemos, vamos lidar com este caso exatamente como fizemos com o presidente Clinton, disse McConnell. Na semana passada, o principal legislador republicano rejeitou pedidos do maioria do Senado, Chuck Schumer, neste caso a minoria no Senado, Chuck Schumer, por ouvir quatro autoridades americanas durante um julgamento de impugnação no Senado, incluindo o ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, e o chefe do gabinete em exercício da Casa Branca, Mick Mulvaney. Os funcionários se recusaram a testemunhar durante o inquérito de impugnação da Câmara dos Representantes. Em relação à votação quase direta, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, aprovou dois artigos desta mesma impugnação contra o presidente Trump na quarta-feira passada, tornando-o no terceiro presidente com um caso igual a ser acusado em 243 anos da história dos Estados Unidos. Trump é acusado de abusar do poder da presidência para se beneficiar politicamente e depois obstruir os esforços do Congresso para investigar as suas ações. As alegações resultam de uma ligação telefónica de julho com o presidente da Ucrânia, na qual o presidente Trump pede investigação sobre um dos seus principais rivais políticos, neste caso o antigo vice-presidente Joe Biden. Uma cadeia de supermercados britânicas iniciou uma investigação. A descoberta por uma menina de 6 anos de uma mensagem escrita num cartão de Natal produzido numa prisão da China, alegadamente por reclusos que são usados em trabalho forçado. Os responsáveis da Tesco, a cadeia de supermercado, suspenderam a produção de cartões de Natal na prisão de Xangai depois da descoberta daquela nota. Ana Guedes.
A nota escrita à mão dizia: somos prisioneiros estrangeiros na prisão de Xangai, Qingpu, na China, forçados a trabalhar contra a vontade. Por favor, ajude-nos e notifiquem organizações dos direitos humanos. A mensagem foi descoberta por Florence Idicombe, de 6 anos de idade, de Tooting, a sudoeste de Londres, quando escrevia cartões de boas festas de uma organização de caridade comprados na loja Tesco.
We opened them about a week ago.
Abrimos os cartões há uma semana e estávamos a escrevê-los e no sexto ou oitavo cartão alguém tinha escrito nele. O cartão já estava escrito.
Os pais de Florence ficaram surpreendidos quando verificaram o cartão.
Quando a minha esposa viu o cartão, que dizia o que dizia, viu que vinha de alguém encarcerado em Xangai e que levantava preocupações sobre direitos humanos e dizia quem encontrasse a nota para entregar a Peter Humphrey.
Peter Humphrey é um antigo investigador corporativo britânico que esteve preso 2 anos na China.
Passei 2 anos cativo em Xangai entre 2013 e 2015 e os meus últimos 9 meses foram nesta mesma prisão, no mesmo bloco penitenciário de onde a mensagem veio. Este cartão foi escrito por alguns dos que estavam encarcerados comigo no mesmo período e que continuam a cumprir a sua sentença.
Humphrey acredita que a mensagem foi escrita por um dos seus antigos companheiros de cela.
When I was there,
quando lá estava, o trabalho de manufatura era voluntário. Os presos podiam fazê-lo como forma de ganhar dinheiro que precisavam para comprar coisas no dia a dia, como sabão, pasta dentífrica e biscoitos. Mas no último ano, esse trabalho tornou-se obrigatório.
Responsáveis da Tesco publicaram um comunicado dizendo que deixaram de comprar cartões da fábrica de Xangai e lançaram uma investigação. O comunicado diz também que detestam o uso de trabalho de presos e que nunca usariam na sua cadeia de abastecimento. A companhia diz que não irá vender mais estes cartões enquanto o caso está a ser investigado. Humphrey diz que as companhias estrangeiras que encomendam produtos na China não têm controle de como são produzidos, mas tendo isso em mente, não deviam empregar companhias chinesas.
Há muitos países amigáveis no mundo, com sociedades livres e abertas, onde o trabalho não é caro e onde podem confeccionar o que precisam.
É ilegal, ao abrigo das leis internacionais, exportar bens produzidos em prisões, mas, com base em informações de ex-presos, grandes meios de informação no mundo têm reportado as práticas chinesas de explorar o trabalho dos presos.
Doze horas 53 minutos aqui em Washington, caminhando para o final, tal como sempre acontece, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português, onde a grande notícia de hoje é o anúncio do Sporting de Braga que o treinador Ricardo Sá Pinto foi despedido. Sporting de Braga vai bem na Liga Europa, qualificou-se para os 16avos de final, no topo do seu grupo. Ontem qualificou-se para as meias finais da Taça da Liga, mas não vai bem no campeonato e foi eliminado da Taça de Portugal. Sob o comando de Ricardo Sá Pinto, o Sporting de Braga tem 30 jogos, 18 vitórias. Ontem, como dissemos, o Sporting de Braga derrotou o Paço de Ferreiras por 4-1 e terminou no topo do seu grupo da Taça da Liga. Sá Pinto, pelos vistos, não sabia que estava prestes a ir para a rua.
Vamos ganhar e gostamos de estar também nestes momentos que nós criamos e com todo o mérito, com 3 vitórias neste grupo e, portanto, estou satisfeito com isso.
Ricardo Sá Pinto, obviamente a direção não estava feliz, não. Rua com ele. Na vizinha Espanha, ontem Real Madrid atrasou-se no campeonato ao empatar em casa com o Atlético Bilbao a 0 golos. Real Madrid teve azar, bolas na trava, bolas a passar em paralelo em frente ao risco da baliza sem entrar. Como o Barcelona tinha ganho no sábado, o Alavés por 4-1, o ano 2019 termina com o Barça no topo de La Liga. Com 39 pontos, Real Madrid tem 37, Sevilha 34, Atlético Madrid 32. São os suspeitos do costume. A Inglaterra, ontem, Tottenham de José Mourinho perdeu em casa com o Chelsea 2-0. Chelsea, treinado pelo seu antigo pupilo, Frank Lampard. Jogo marcado por incidentes de racismo contra o defesa alemão Rudiger. Também ontem, Manchester United perdeu com o Watford 2-0. Na classificação, Liverpool, com menos um jogo, continua no topo com mais 10 pontos que o Leicester, mais 11 que o Manchester City, que no sábado derrotou o Leicester. Chelsea está agora em quarto lugar, Tottenham em sétimo. Falámos do Liverpool e, claro está, não podemos deixar de mencionar o jogo de sábado em que se sagrou campeão do mundo ao bater na final o Flamengo de Jorge Jesus por 1-0 no prolongamento. Ironicamente, golo da vitória do Liverpool marcado por um brasileiro, Firmino. Jorge Jesus teve uma época em cheio no Brasil, vencendo o Campeonato Brasileiro, sagrando-se campeão da América do Sul e, portanto, só perdeu na final, no prolongamento, final do Campeonato do Mundo. Jorge Jesus, fica ou vai?
Há vários anos que eu sei muito bem o que eu quero. E para trabalhar na Europa, eu abro a minha mão e tenho 5. E se não for estas, escusam-me procurar que eu não vou.
Jorge Jesus, quais são essas 5 equipas? Não sabemos. Ele não disse. Na Alemanha, Leipzig isolou-se no topo, bateu o Augsburg e beneficiou da derrota do Borussia Mönchengladbach frente ao Wolfsburg. Leipzig tem 2 pontos de vantagem sobre o Mönchengladbach, 4 sobre o Bayern de Munique. O Lazio venceu a Supercopa de Itália, derrotando o Juventus de Cristiano Ronaldo por 3-1. Basquetebol americano, NBA, os dois primeiros da Conferência Leste ontem ganharam. Milwaukee Bucks em primeiro, jogou em casa, bateu o Indiana Pacers 117-89. Boston também jogou em casa, também ganhou, bateu o Charlotte 119-93. Os atuais campeões, o Toronto, jogaram em casa, bateram o Dallas 110-107. Estão em quarto nessa Conferência Leste. Los Angeles Clippers perderam com o Oklahoma 118-112, caíram para o quarto lugar da Conferência Oeste. A outra equipa de Los Angeles, os Lakers, também perdeu. Foi em casa com o Denver e perdeu bem 128-104. Lakers continua no topo da Conferência Oeste. Denver está agora em segundo lugar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final desta segunda parte, algumas notas da imprensa americana. O Washington Post escreve que o presidente da Boeing apresentou hoje a sua demissão no final de um ano de crise desta companhia aeroespacial. Dennis Muhlberg é substituído por David Cullen, disse aquela companhia. Do Washington Post para a revista Forbes, uma revista dedicada à economia, a revista escreve, ainda relacionado com a aviação, que a interrupção da produção do avião 737 MAX cria dor económica, mas não para sempre. Recordar que este avião esteve envolvido em 2 acidentes mortais, forçando a Boeing a interromper a sua produção. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte. Continuação de uma ótima escuta à emissão da Voz da América. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel, isto para o caso do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco ao longo do dia através do nosso número do WhatsApp, que é o +1, que é o código dos Estados Unidos, seguido por 908-652-4584. Aqui em Washington são neste momento 13 horas e 1 minuto. Ao microfone continua a Mércio Miguel, numa emissão com Leo Sahilo na produção e Wagner Robert na engenharia de som. Nas notícias, um tribunal na Arábia Saudita condenou à morte 5 pessoas e apenas de prisão 3 outras por envolvimento no assassinato ano passado do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita na Turquia. Noutras notícias, morreu hoje, inesperadamente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Argélia, o general Hamed Gaid Salam, que teve um papel preponderante no afastamento do antigo presidente Abdelaziz Bouteflika. Hoje é segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Por ser segunda-feira, o destaque nesta emissão vai para o Top 10 americano, 20 minutos com a música que está nos tops aqui nos Estados Unidos e não só, uma página com Ana Guedes e Mayra Lassalette com DJ UPS. Teremos a habitual página reservada à economia, mas para já falemos de Moçambique, onde o Conselho Constitucional validou nesta segunda-feira o resultado das eleições de 15 de outubro passado, considerando que as irregularidades denunciadas pela oposição e sociedade civil não influenciaram de forma significativa o processo. Entretanto, a oposição reitera que as eleições não foram livres nem transparentes. Reporta a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
A validação foi anunciada em semana bastante concorrida, em que a RENAMO foi a grande ausente, pela Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro.
O Conselho Constitucional considera que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições gerais, presidenciais e legislativas e das assembleias provinciais realizadas em 15 de outubro de 2019.
E nesse sentido,
o Conselho Constitucional valida os resultados das eleições presidenciais de 15 de outubro de 2019 e proclama eleito Presidente da República de Moçambique, o cidadão Filipe Jacinto Nhusse. Valida os resultados das eleições legislativas de 15 de outubro de 2019 e proclama eleitos deputados da Assembleia da República, os deputados das listas dos partidos Frelimo, MDM e RENAMO.
E as reações não se fizeram esperar. José Manuel de Sousa, quadricênio do MDM.
Foi uma grande rasura no processo do desenvolvimento da democracia em Moçambique. Aqui não foi dito aquilo que aconteceu no dia das eleições, em que os delegados de candidatura, os membros das mesas dos partidos de oposição foram escorraçados.
A RENAMO, que não aceita os resultados eleitorais, não esteve na semana de validação, mas António Muxanga já havia dito que o seu partido não acredita nas instituições de justiça moçambicanas.
Eu tenho um edital onde sou declarado vencedor das eleições na Matola, assinado pelo presidente da comissão de eleições. Depois o presidente muda o edital, manda fazer outro edital. E nesse edital assina ele os membros da Frelimo. Colocamos os editais perante o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional remeteu os editais à Procuradoria-Geral da República. Até hoje a Procuradoria não conseguiu dizer nada.
Filipe Nhusse, que foi reconduzido a um segundo mandato com 73% do total dos votos, prometeu uma governação de muito trabalho baseada na inclusão.
Inclusão porque nós estamos claros de que só com todos os moçambicanos
e repito, com todos os moçambicanos, nós poderemos desenvolver este país. As ideias diferentes, eu disse sempre que as boas ideias não têm cor.
E a paz vai merecer particular atenção, segundo Filipe Nhoussi.
Na província de Cabo Delgado, as pessoas estão a morrer, as pessoas não têm onde ficar, não têm comida porque não podem produzir, estão a ser assassinadas ainda ontem, de novo tentaram atacar mais algumas aldeias e queimaram casas das pessoas. Estamos a trabalhar no sentido de identificar essas pessoas. E estamos a ter também sinais de que internamente há pessoas que acarinham este processo.
Nhoussi aproveitou a ocasião para anunciar que ainda hoje se reuniu com o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, para discutir a violência armada na zona centro.
Ainda esta manhã falei com o presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, até foi por iniciativa dele, para vermos essa situação do centro do país, na província de Manica, umas palhotas, umas casas que são queimadas, que não sabemos quem é, e vamos tentar ir atrás dessas pessoas. E comprometeu-se ele também a trabalhar no sentido de compreendermos o que é isso, qual é a essência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Entretanto, ainda em relação a este anúncio do Conselho Constitucional de validar o resultado das eleições de 15 de outubro, a RENAMO diz que vai convocar manifestações à escala nacional em protesto aos resultados hoje proclamados. A decisão foi anunciada no final do Conselho Nacional do Partido, que esteve reunido para analisar o processo eleitoral em Moçambique. Alfredo Magumice é porta-voz do órgão, neste caso, Conselho Nacional da RENAMO.
Reiterar que não concorda com os resultados das eleições ora proclamados e validados pelo Conselho Constitucional hoje. Segundo, a RENAMO vai convocar as manifestações à escala nacional nos termos da Constituição da República e das leis vigentes em Moçambique para repudiar estas eleições e repor a verdade democrática.
Alfredo Magumice, porta-voz do Conselho Nacional da RENAMO, que anuncia que vai realizar manifestações à escala nacional em protesto aos resultados das eleições hoje proclamados pelo Conselho Constitucional. Entretanto, tal como reporta o nosso correspondente em Maputo, William Mapote, a RENAMO não deu indicações sobre a data de tais manifestações. 13 horas, 7 minutos, Voz da América, a partir de Washington. Na economia, o diretor executivo da Companhia Americana de Aviação e também Aeroespacial Boeing apresentou hoje a sua demissão. A demissão de Dennis Muilberg, com efeito imediato, segue-se ao anúncio na semana passada que a Boeing poderá suspender a produção do seu jato 737 MAX, que está impedido de voar no mundo, na sequência de dois desastres que causaram a morte de centenas de pessoas. Os acidentes envolveram aviões das linhas aéreas da Etiópia e de uma companhia da Indonésia, aparentemente devido a um sistema deficiente de software dos mesmos. Também ligado aos transportes, piratas atacaram quatro navios no porto da capital do Gabão, Libreville, matando um capitão gabonês e sequestrando quatro tripulantes chineses. As forças de segurança do Gabão, assistidas pela Interpol e outras forças regionais, iniciaram a procura de reféns e seus ratores. Um dos navios pertence a Satram, uma empresa de transporte marítimo sitiada em Libreville, no Gabão. A agência Associated Press reporta que o capitão trabalhou para a Satram. A agência de notícias francesa diz que dois dos navios eram de propriedade da Sigapesh, uma empresa sino-gabonesa que empregava a tripulação sequestrada. O quarto navio tinha bandeira do Panamá, segundo a agência francesa de notícias. Os ataques no porto de Libreville são raros, mas ocorrem frequentemente nas águas do Golfo da Guiné. O Bureau Marítimo Internacional afirma que 82% dos sequestros marítimos do mundo acontecem no Golfo da Guiné, afetando certamente o comércio internacional.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
As tricas e as últimas da música pop, aqui de seguida na Voz da América, é o Top 10 com Mara de La Salette e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Eu sou Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS.
Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby.
Com Jay-Z e Beyoncé, que estiveram na festa do aniversário 50 anos, bem século, de Sean Diddy Combs. Teve lugar em Los Angeles. Naturalmente, a sua presença não passou despercebida, não é, Mayra?
É verdade, Ana. Neste especial, nesta em especial, Beyoncé chamou a atenção não só pelo seu lindo vestido, preto, brilhante e coisa e tal, aquelas coisas à glamour.
A Beyoncé.
Exato, mas também pelos seus dotes de dança que alguém tentou captar em vídeo.
Para azar do curioso, o marido de Beyoncé evitou a gravação do momento e o convidado em causa teve mesmo que pedir desculpas pela tentativa frustrada.
Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Mayra, vamos à tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos, segundo a revista Billboard. E estamos mesmo na quadra natalícia, por isso é impossível não tocar músicas de Natal esta semana. E o décimo lugar está...
Holly Jolly Christmas,
The Burl Ives.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you
and everyone you meet. Oh, oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, hope by golly have a holly jolly Christmas this year.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, aqui com este ritmo natalício. Nós tocamos uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Em nono lugar está música nova. Tones and I é uma jovem australiana de 19 anos que canta no estilo indie pop. Vamos ouvir Dance Monkey, da cantora que eu achava que eram duas, mas é só uma. Todas as semanas há novidades de música com o Top 10 americano, mas esta semana temos uma reentrada na tabela das mais ouvidas. É Lucy Dreams, do cantor Juicy WRLD, que faleceu a 8 de dezembro e está em 8º lugar.
Easier said than done. I thought you were the one. Listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one. Listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Memories, dos Maroon 5, desceu duas posições, está em sétimo.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Roxanne de Arizona Zervas subiu uma posição, está em sexto.
Roxanne,
running back though, only cause I paid her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah, party all night. Yeah, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm a
woo child, tired of the booze, the gun dust and shoulders off. Keep it moving, yeah.
E Lizzo pode orgulhar-se do ano espetacular que teve, apesar, naturalmente, de alguma controvérsia. Good as Hell está em quinto.
Lizzo diz que já não te amo mais, mas pronto, espero que gostem do Top 10 americano da Voz da América. Aqui estamos todas as semanas, podes fazer o download em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Someone You Love, de Luís Capaldi, que eu vi recentemente em concerto.
E como é que foi, como é que foi, como é que foi?
É giro, eu depois conto mais. Continua em quarto.
Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull.
Dizem, Ana, que esta é a época mais bonita do ano. E é, com certeza, uma época com canções icónicas. Este é...
Rocking Around the Christmas Tree.
É de Brenda Lee. Subiu 5 posições. Está em terceiro.
When you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new.
Top 10 americano da Voz da América. Posso fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Encontra-nos com a palavra Voa Português. E Circles, de Post Malone, que alguém tem de dizer, diz que é das piores músicas do Post Malone.
Ah,
eu tenho que conhecer este crítico. Mas pronto. Circles, de Post Malone, como estava a dizer, prepara-se para um bom Natal. Continua no segundo lugar.
I got a feeling there's
nós somos a
Mara, tenho que dizer uma coisa.
Diga.
Esta mulher que está a cantar isto, Mariah Carey, não precisa de fazer mais música nenhuma na vida dela.
Pois não.
Só vai viver de royalties desta música. Mas, pronto,
mas isso é que é vidona. Isso dá-nos a nós.
Exato, tinha sido uma música que nós devíamos ter cantado, Almeida.
Exato, isso dá-nos a nós assim uma chapada sem mãos.
Só com música. E pronto, nós somos...
Mayra deste lado.
Ana Guedes.
DJ UPS.
Exatamente, em primeiro lugar, não é? No Top 10 americano da Voz da América e chama-se...
All I Want for Christmas.
Mariah Carey, boas festas.
Em época de Natal, a música americana certamente dominada por canções específicas. Marcamos o ponto final com o resumo de notícias. Um tribunal da Arábia Saudita condenou à morte 5 pessoas e a penas de prisão, 3 outras por envolvimento no assassinato ano passado do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita na Turquia. O procurador saudita diz que aqueles que foram condenados à morte participaram diretamente no assassinato, enquanto os condenados à prisão tentaram encobrir o crime. Saud Al-Khatan, um destacado colaborador do príncipe herdeiro, foi absolvido. A organização Repórteres Sem Fronteira disse que o julgamento serviu apenas para destruir a verdade. E por último, morreu hoje inesperadamente o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Argélia, o general Hamed Gaid Salam, que teve um papel preponderante no afastamento do presidente Abdel Aziz Bouteflika. Wagner Roberto na engenharia do som, Lio Sahilo na produção e Amães Miguel despedem-se com a promessa de voltar amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Continuem a acompanhar a Voz da América na internet e nas redes sociais www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima segunda-feira e boa preparação para aqueles que celebram o Natal. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.